Olá, que bom ter você aqui. O CI é um podcast para quem quer experimentar o novo. Eu sou Risa Soares e vou junto com você quebrar barreiras e atravessar fronteiras para o novo mundo que se apresenta. A cada episódio, vou trazer histórias inspiradoras e muita informação para desmistificar aquilo que muitas vezes não compreendemos. O CI é uma produção Audioria e, no mês de Outubro Rosa, a parceira oficial desse podcast é a Intimissimi, a marca italiana de lingerie e homeware que, junto com a ONG Américas Amigas, vem contribuindo anualmente para ajudar no diagnóstico e prevenção do câncer de mama entre mulheres em estado de vulnerabilidade social. Você vai ouvir histórias inspiradoras de mulheres que tiveram suas vidas impactadas pelo câncer de mama, mas que souberam se reinventar durante e após o tratamento.
Tem um negócio que eu aprendi muito, que a gente nunca... Isso dito pelo meu médico também. Então, assim, um paciente oncológico, um paciente que sofre com câncer, ele não pode passar pela doença e ficar uma pessoa igual. Aquilo para mim foi tão forte. Então, algumas pessoas trocam de emprego, algumas pessoas mudam a atividade física, algumas pessoas mudam a casa, mudam, vão morar no campo, ou se estão no campo vão para a cidade, mas mudam. E eu, a minha mudança foi interna, foi de valores, me colocar numa posição fragilizada, de pedir ajuda, de não achar que eu tenho que dar conta de tudo sozinha.
Essa é a Kátia Vecchio, minha convidada desse episódio. A Kátia é mãe da Andrea, madrasta, ou melhor, boadrasta da Fernanda, do Pedro e da Paula, e mulher do Sérgio. Durante a pandemia, ela está se dividindo entre Porto Alegre e Gramado, no Rio Grande do Sul. Em 2015, ela já trabalhava como voluntária na Liga de Combate ao Câncer do Rio Grande do Sul, quando ela se descobriu com câncer de mama.
Eu já estava trabalhando lá na Liga, câncer não era um tabu para mim, então, só que realmente eu digo assim, aquela coisa de alguém puxou meu tapete, né? Porque eu fazia exames normais, periódicos, comigo a rotina de exames sempre... religiosa, uma vez por ano, ia lá fazer todos os exames de mamografia, tudo. E numa dessas eu me descobri com câncer.
Ouvir histórias de mulheres que enfrentaram o câncer de mama e que souberam se reinventar durante e após o tratamento é uma forma de entender e desmistificar o câncer de mama, que afeta não só a mulher, mas a família, os amigos e todos que estão ao seu redor. Hoje, você vai ouvir a história da Kátia Vecchio. Kátia, é um prazer te ter aqui hoje no CI Idade, no CI. Eu queria que você se apresentasse antes da gente começar a nossa conversa, né? Já começando, inclusive.
Bom, é um prazer aqui estar conversando com vocês, falar um pouquinho de mim. Eu sou, então, Kátia Beck, eu tenho 57 anos, quase fazendo 58. A minha formação, eu sou administradora de empresas. Cheguei a fazer 3 anos e meio de arquitetura. Comecei lá aos 17 anos achando que meu negócio era arquitetura e descobri que, no meio do caminho, fui trabalhar em banco e descobri que meu negócio era trabalhar com finanças. Na arquitetura foi engraçado porque foi graças a um professor que se deu conta, porque eu adorava fazer cálculo. Então, um professor chegou para mim e disse, escuta, menina, por que tu não vai fazer engenharia? Eu, opa. Esse meio tempo comecei a trabalhar, fui trabalhar no banco, né? Eu era nova. E aí fui trabalhar num banco, porque eu queria me ocupar, enfim, fazer alguma coisa, começar a fazer alguma coisa. E aí descobri que eu adorava aquilo ali. E aí eu disse, quer saber? Eu vou jogar para administração. Bom, e aí eu descobri depois, né? Fiquei trabalhando no banco. Casei, né? Casei com um engenheiro, inclusive, na época. Mas não durou muito tempo. Acabei que me apaixonando por um outro cara, com quem eu sou casada há 33 anos. E aí eu me apaixonei por esse cara, que era meu cliente do banco. E acabou que a gente se envolveu. Só que eu me assustei na época, porque ele tinha 3 filhos. Na época era 5, 8 e 11 anos. Mas eu tinha, na época, para você ter uma ideia, eu tinha 24 anos. Eu sempre fui uma pessoa que eu levava as coisas de uma forma na boa, quase divertida, quase inconsequente. Mas no fundo, não. Acho que depois eu me descobri assim, super responsável, até assumindo as crianças, assim, né? Mas eu sempre levei as coisas, isso não vai dar trabalho, não, que bobagem.
Bom, de qualquer forma, você se dedicou a elas também, se apaixonou por elas.
Ah, então, essa parte do abrir mão das coisas. Eu estava assim, trabalhando e daqui um pouco tocava o telefone, porque o fulano caiu, porque o Beltrano tem que buscar na escola, que aí como é que vai ser? E aí eu comecei a ver como eu era protetora. Eu não dividia muito isso com o meu marido. Os filhos eram dele, né? Uhum. Mas eu não dividia isso com ele. Eu achava que era uma obrigação minha. E isso tem a ver com criação também. A minha família é uma família de mulheres cuidadoras. Minha avó é assim. E a minha mãe mais ainda. Então, me criei num ambiente de mulheres protetoras. Elas cuidavam da casa. E eu queria ser assim também, eu acho. Sem me dar conta.
Você uniu as duas, sua vocação de cuidadora, né? Sua vocação, sua capacidade de administração e o carinho, né, que você tinha pelas crianças.
Sim, com certeza. O amor nem se fala. Foi uma zoeira. Acho que todos sobrevivemos muito bem. Criamos uma relação de afetividade, nossa, muito forte, a ponto de... Eu nunca me coloquei na posição de mãe com as crianças. Eu sempre me coloquei no papel de madrasta, mas assumindo o papel de mãe. Então, foram 9 anos, assim.
E, Kátia, você tem uma filha também, né?
Sim.
É adulta, né?
Adulta, sim. A Andréia está com 25 anos. Eu esperei 9 anos, então a turma já estava crescida. Então, já tinha um lar preparado para ter uma criança. Então, aí a gente resolveu ter um bebê. E aí veio a Andréia, hoje com 25.
Você comentou seu trabalho, né, na Liga Feminina do Combate ao Câncer, RS. O que você se interessou em ser voluntária nessa instituição?
Comecei a participar de eventos sociais da Liga. E comecei a conhecer um pouco da Liga. E aí fui convidada para participar da Liga. E eu disse assim, olha, tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer. A Andréia já está com 16 anos e comecei a trabalhar. Lá eu era a terceira tesoureira, são sempre três, né? Eu comecei a trabalhar e descobri uma outra vida, né, com relação a isso, assim, a ver de perto. Mesmo trabalhando no financeiro, fazendo tesouraria, eu comecei a ver da dificuldade das pessoas para conseguirem as coisas, tratamento. A Liga trabalha dentro do Hospital Santa Rita e trabalha basicamente com assistencialismo, né, basicamente também mulheres carentes. A gente dá tudo, desde, sei lá, uma coisa simples, que é um sabonete, uma pasta de dente, uma escova de dente, um absorvente dentro do hospital. A gente dá isso, porque a pessoa realmente vai sem nada para lá.
E dentro da Liga, né, que hoje vocês estão atendendo basicamente mulheres, não é isso?
São mulheres e crianças, porque a gente atende o Hospital da Criança Santo Antônio, as crianças, e alguns homens, né? Porque homens também têm câncer de mama, por incrível que pareça, né? Mas tem...
Mesmo com muita informação disponível e com a criação da campanha do Outubro Rosa, que desde 1990 promove a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, ainda existem muitas mulheres que não fazem esse acompanhamento. E durante a pandemia, esse quadro se agravou ainda mais. A campanha Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, mas sua missão se espalhou pelo mundo todo. E a cada ano ela vem ganhando mais repercussão com o envolvimento de muitas organizações, meios de comunicação e empresas. Um exemplo disso é a Intimissimi, a marca italiana de lingerie e homeware, que desde 2019 destina 10% de todas as vendas da sua linha rosa durante o mês de outubro para a ONG Américas Amigas, uma das organizações mais ativas na prevenção e combate ao câncer de mama. Essa renda é convertida em mamografias para mulheres em estados de vulnerabilidade social, com o objetivo de ajudar no diagnóstico e prevenção da doença. O fato de você estar envolvido na Liga, isso te ajudou de alguma forma quando você descobriu o câncer de mama?
Bom, então, eu já estava trabalhando lá na Liga, câncer não era um tabu para mim, então, só que realmente eu digo assim, aquela coisa de alguém puxou meu tapete, né? Porque eu fazia exames normais, periódicos, comigo a rotina de exame sempre religiosa, uma vez por ano, ia lá fazer todos os exames, mamografia, tudo. E numa dessas eu me descobri com câncer. Só que ele aconteceu entre mamografias e foi um câncer muito agressivo, muito agressivo. Eu não sabia. Como é que é a bênção da ignorância, né? Que é uma bênção a ignorância, porque realmente, como eu não tinha noção e os médicos não me falaram sobre isso, porque também é uma estratégia, né, de tratamento, tu não dizer quanto é grave. Mas, enfim, comecei a fazer exames, eu descobri vi um nódulo, mas quando eu me dei conta do nódulo, como foi após uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia estética de reposição na mama, eu confundi a cicatrização da cirurgia com já um nódulo. Então, já tinha isso, já tinha o tumor, e quando ele doeu, aí eu disse, pai, isso não é mais cirurgia, não é da cirurgia, vamos ver o que que é, mas eu estava entre mamografias, eu não era assim, deixei de fazer, né? E aí eu descobri. E aí esse meu lado muito, muito querendo poupar todo mundo, né? Eu tive o diagnóstico, fui sozinha para o médico, sempre uma decisão minha, nunca foi uma decisão de família, vamos ao médico ver o que está acontecendo contigo, não. Sou eu que vou lá, eu vou ver. Então eu tive o diagnóstico sozinha e tive que lidar com isso de dar a notícia para o meu marido, para minha filha, e por incrível que pareça, eu sofri mais para dar notícia do que propriamente de estar com a doença. Foi uma coisa super protetora ainda nesse momento.
É aquilo que você falou também, do senso de responsabilidade, de colocar as pessoas em primeiro lugar, né?
Então, isso era o meu jeito de funcionar, né? André estava com 20 anos na época, quando eu tive o diagnóstico. Então, a gente estava num momento muito emblemático, porque ela estava saindo de casa, assim, já com o namorado, indo para a casa do namorado, e era no outro estado o namorado dela, né? E aquilo ali estava consumindo comigo. Eu até hoje digo que eu não fiquei doente à toa, né? Eu acho que a minha questão, o desmame foi tão violento na minha cabeça, que eu acho que eu fiquei doente, claro, isso é... Dizem que é uma bobagem, alguns dizem que não é bobagem, que a gente também adoece emocionalmente, né? Mas enfim, foi uma época muito difícil para mim, porque eu estava nesse processo de desmame, eu não sabia como lidar com isso. A liga me ocupava um bom tempo, era uma válvula de escape também para mim, para lidar com... Eu tinha uma relação muito, muito forte, tenho uma relação muito forte com a minha filha. Então, aquilo foi, acho que, consumindo comigo, né, não sabendo lidar, e eu acabei adoecendo. Mas eu quis, assim, eu quis lidar com isso como se eu não tivesse que envolver a família. O médico precisou me dizer isso. Olha, se tu não envolver a família, tu não vai te curar, sabe? E aí eu comecei a me dar conta também com as mulheres que ficavam doentes, que ficam doentes lá na liga e sozinhas. Aquilo começou a mexer comigo de tal maneira que eu me solidarizava com a situação delas, no sentido assim, ó, a gente precisa fazer alguma coisa, vocês têm direitos, acontecer de mulheres terem que parar de trabalhar e perderem, não se conseguir se encostar pelo INSS, né, e que é um direito, né, e por incrível que pareça, às vezes negavam, então eu dizia, olha, vocês precisam procurar a defensoria pública, vocês precisam se ajudar com aquelas que eu encontrava ali na liga, porque eu nunca tive proximidade nesse atendimento. Então, minha questão sempre era dentro da liga, na tesouraria. Mas quando elas chegavam ali, que eu sabia de alguma coisa, então aquilo assim, eu achava que elas tinham direito. Mas isso foi de um médico que me disse, porque eu achava que eu ia lidar com a doença sem envolver ninguém. Eu ia dar conta da história.
Quando, na verdade, não. No momento que você... comunicou e falou, e como que foi a família, do marido.
Hoje eu digo que é uma coisa engraçada. Eu cheguei em casa depois de 2 horas de consulta com o mastologista, ele que me deu a notícia, porque eu não queria acreditar. Eu cheguei lá achando que eu ia ter só uma coisinha qualquer, não sei. E ele me disse, não, tu tens câncer e nós precisamos resolver isso hoje. Eu disse, nossa, isso deve ser sério. Ele disse assim, é muito sério. Mas ele não me disse quanto. E aí, bom, enfim, aí ele disse, olha, cadê, quer que eu ligue para alguém? Eu disse, olha, liga para um oncologista. Ele disse, não, mas quem sabe eu ligo para o teu marido. Eu disse, não, meu marido não é um oncologista, né? Então, eu querendo lidar com isso sozinha. Aí ele me disse, não, tu vai para casa agora, o oncologista vai te procurar e tal. Cheguei em casa, estava meu marido, que já tinha mandado 500 mensagens para mim, porque eu estava demorando na consulta. E a minha filha, os dois sentados no sofá, quando eu abri a porta, eles me olharam assim, com uma cara. E eu disse assim, olha, o negócio é o seguinte, eu estou com câncer. E eles assim, ela já levantou para me abraçar, eu disse, mas calma, que tudo vai dar certo, as coisas vão se resolver. Eu não sei direito o que eu tenho, sei que é um câncer, mas me disseram que um oncologista vai me ligar, mas nem sei se vai me ligar. Daqui a pouco toca o telefone, era um oncologista. E aí eu comecei a achar que o negócio era sério, porque ele disse que precisava me ver urgente. No dia seguinte ele me atendeu e eu cheguei para fazer a consulta sozinha. E ele olhou para mim e disse assim, tu estás como? Eu disse assim, de carro? E ele disse assim, não, como é que tu chegou aqui? Eu disse assim, de carro? E ele, mas alguém para te acompanhar? Eu disse assim, não, eu não tenho isso. Eu sempre fiz as coisas sozinha.
Você foi sozinha porque você queria ir sozinha, não?
Porque eu quis, meu marido me perguntou na época. Disse assim, eu vou contigo, eu disse, bem capaz de falar com um oncologista. Até porque meu marido tinha tido câncer muitos anos atrás. Então, enfim, aí a gente lidou, mas na época eu fui com ele. Mas aí ele disse, não, eu vou contigo. Eu disse, não, bem capaz, vai fazer tuas coisas, não te preocupa. Eu vou lá, vou ver o que é e depois a gente vê como é que fica. Ele insistiu e tudo, e eu disse, não, eu vou. E aí que o oncologista olhou para mim e disse assim, ó, é a primeira e a última vez que eu te atendo sozinha. Fica sabendo que tu arruma alguém para vir contigo. Eu disse, ah, eu tenho marido, tenho filho. Traz alguém para vir contigo. Sozinho eu não te atendo mais, porque essa doença não se lida com ela sozinho. A gente precisa ter gente ao redor. Vai ver quem é que pode te ajudar. Bom, aquilo ali foi um soco para mim. Como assim? Eu vou precisar depender de alguém? Eu vou precisar pedir ajuda? Porque eu era uma pessoa que não fazia isso. Né? Eu dava conta das coisas. Mentira, né? A gente sabe que a gente não faz isso. Né? A gente pensa que faz. Na época, então, aí outra coisa que ele disse assim, olha, além de ter alguém contigo, é importante que tu procure um apoio. E aí ele ainda brincou comigo, ele disse assim, olha, o hospital oferece tudo isso, tá? A gente tem nutricionista, psicólogo e tal. Aí ele olhou para mim e disse assim, ó, mas eu acho que tu tens condições de pagar por isso. Não precisa tirar a vaga de quem não tem. Bem assim ele me falou. E aqui, aí eu me lembrei, aí de novo, a questão da liga, né? Eu disse, mas nunca, tudo que eu podia pagar, eu pagava, sabe? Com exceção do tratamento, óbvio que o plano pagou. Mas eu nunca usei nenhum nada, nenhum tipo de assistência, porque eu achava assim, ó... É, porque tinha que deixar para outra pessoa que não tivesse, sabe? Como era importante, né? Deixar para outras pessoas.
Ouvindo você falar, isso que você comentou, né? Isso mexeu com você, não só na questão física, da doença, de como que você ia enfrentar isso, mas também muito em relação a essa sua questão pessoal de cuidar, de estar à frente, né? das decisões, de ser super proativa. Então, isso foi algo que, de uma certa forma, você teve que repensar aí, né?
Muito.
Que você está falando.
Aí isso sabe que é a parte mais interessante de estar doente, né? Você pode chamar de interessante, mas é, eu acho que a gente tem que aprender. Tem um negócio que eu aprendi muito, que a gente nunca, isso dito pelo meu médico também. Ele disse assim, um paciente oncológico, um paciente que sofre com câncer, ele não pode passar pela doença e ficar uma pessoa igual. Aquilo para mim foi tão forte, mexeu tanto comigo que ele é um baita de um médico, adoro ele. Ele me disse isso de uma forma tão categórica, ele disse assim, tenho muitos pacientes e muitos voltam depois de alguns anos. Porque eles passaram pela doença e não mudaram. Ele disse assim, a gente precisa ficar diferente em qualquer coisa, mas tem que ficar diferente. Tu não pode levar a mesma vida que tu levava antes. Então, algumas pessoas trocam de emprego, algumas pessoas mudam a atividade física, algumas pessoas mudam a casa, mudam, vão morar no campo, ou se estão no campo vão para a cidade, mas mudam. E a minha mudança foi interna, foi de valores, me colocar numa posição fragilizada, de pedir ajuda, de não achar que eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Que não é problema eu dizer assim, olha, não sei fazer isso. Olha, não posso fazer isso. Olha, não quero fazer isso, sabe? São coisas que eu não sabia dizer. E isso a doença me ensinou. O não posso, não posso, não tem. Por mais que eu queira, eu não consigo. Eu fiquei muito fragilizada de saúde. Eu tinha problemas com imunidade. Eu, inclusive, tive que fazer algumas injeções na época para melhorar a minha imunidade, porque nem o tratamento eu conseguia fazer. Então, até isso, eu organizei um evento, isso é um dado interessante. Eu organizei o aniversário do meu marido. Eu ia fazer uma químio E aí, 2 dias depois, eu conseguiria fazer o aniversário dele. Tava tudo organizado, guria. Tudo. Imagina, eu tava doente e pensando nisso. Assim, não, mas isso vai dar certo. Programei tudo. Ia ser um jantar na praia, com amigos, com a família, tudo certinho. E eu não consegui fazer a quimio. E quando tu não consegue fazer a quimio, tu fica todos os dias testando o teu sangue, porque é muito importante que tu faça. Tu fica testando todos os dias teu sangue até conseguir melhorar um pouquinho a imunidade, conseguir fazer. Significava que se eu não conseguisse fazer a quimio 2 dias antes do aniversário, no dia seguinte eu ia ter que ficar em Porto Alegre, fazer o teste. No dia seguinte, sabe, que era no fim de semana. Eu não pude fazer o aniversário do meu marido. Para mim, é que, olha a que ponto eu tava de achar que eu ia dominar. Não, eu ia dominar uma questão que eu não tinha domínio. Porque era a saúde, era o meu sangue, era como é que a quimio ia reagir. Então, aquilo, essas coisas, é só um detalhe, mas é um detalhe que mostra assim, ó, a gente não tem controle das coisas. E não deve ter, nesse sentido, sabe? Aquilo ali estava me mostrando. Aí eu comecei em terapia, porque aí eu comecei a fazer terapia. Com a terapeuta, a gente começou a lidar com isso. Ela disse, tá vendo, Kátia? Como tu precisa deixar que as coisas aconteçam, sair do domínio, sair do controle, deixar um pouco mais as coisas. E foi assim que eu fiz com a minha vida.
Hoje, depois de 6 anos, né, você passou pelo tratamento, você está recuperada, isso?
Sim, já tive alta, e na verdade eu tive alta até antes do prazo, normalmente são 5 anos. O meu médico me deu alta, porque eu tenho uma médica que eu chamo que é minha pediatra, que ele disse, tu continua indo lá, fazendo os teus exames. Eu, sim, claro, mais do que nunca, ela cuida tudo, detalhezinho, né? Eu já fazia isso antes de ficar doente. E aí ele disse assim, bom, se tu continua indo lá, se tiver algum problema, ela vai saber e ela vai achar, porque ela é muito boa. Então, tu não precisa mais vir aqui. E aí ele me disse, eu acho que tu não volta mais, tu tá tão diferente. Imagina, meu médico, que me conhecia há 5 anos, me acompanhou pelo menos durante 6 meses, ele me acompanhou de forma muito presencial. E ele foi, durante esses 6 meses, ele acompanhou a minha mudança.
E essa questão psicológica, na verdade, você conversando, eu sinto que você é uma pessoa otimista, assim, que não desiste das coisas, que tem uma... Né, prefere olhar de uma maneira positiva e elas vão acontecer. E isso é importante para as pessoas, né, que estão enfrentando a doença, porque muitas mulheres, elas, né, elas não conseguem reagir dessa mesma maneira. Isso eu acho que é importante.
Com certeza, muito importante. Cada vez que eu falo com alguém, porque assim, ó, eu sou o... É quase um serviço de atendimento ao consumidor, sabe? Um saque, eu sou um saque do câncer de mama. Porque é impressionante como as minhas amigas que sabem, que convivem comigo, né? Sabem que eu tive a doença e como eu enfrentei, elas me ligam às vezes e pedem assim, ai, posso dar teu telefone para fulana? Ai, a minha amiga, minha irmã, enfim, teve diagnóstico, não está sabendo lidar com isso, posso dar teu telefone? Pode. Então eu faço atendimentos assim nesse sentido. Mas basicamente é para melhorar a autoestima, sabe? Porque realmente, claro, não é uma coisa que a gente, não é às vezes domínio pessoal, né? Ah, eu não vou ser triste. Não, eu, quando eu estava doente, eu me permiti até isso, ter momentos de tristeza. Mas eu nunca me achei a última bolachinha do pacote, nunca. Porque eu achava assim, gente, eu olhava para o lado com a questão do voluntariado, eu disse, meu Deus, tanta gente assim, ó, que tem dificuldade, ou que está sozinha, está passando por essa doença sozinha e não tem ajuda. Tanto, eu via tantas coisas que eu também não me permitia, às vezes, sofrer. Aí eu disse assim, não, eu posso sofrer, mas eu não preciso ficar tão, tão mal com isso. Eu preciso encontrar alguma coisa positiva. A religião ajudou bastante, então se eu puder dar alguma dica para as pessoas, uma vez pacientes, uma vez doentes com câncer, é importante a gente ter uma fé, né? Então, acreditar em alguma coisa, né? Qualquer religião, mas se apegar, ter amigos, os amigos ajudam bastante. Dividir, sem ser chata, né? Porque tem aquelas pessoas que são bem chatas, né? Que todo mundo quer contar. Eu tenho um jeito mais leve. Eu levei toda a doença de uma forma leve. Eu digo assim, eu brincava com qualquer situação, mesmo as situações ruins que a gente passa, né? Eu perdi cabelo, eu fui para uma festa, eu tava perdendo cabelo, eu tive condições, eu comprei uma peruca antes, Meu cabelo conseguiu cair na véspera de uma festa enorme que eu tinha, que era o aniversário da minha sogra. Super representativo para a família. Pois até isso a vida me aplicou, né? Me mostrando, olha, não tem controle. Pois o cabelo não foi cair na véspera da festa. Não teve dúvida, coloquei a peruca e fui, porque a minha peruca era igual ao cabelo que eu tinha, e fiz um corte no meu cabelo igual à peruca, para ninguém me perguntar. Tipo assim, ó, eu não quero falar sobre isso com ninguém por enquanto. E eu levei quase 2 meses sem conversar com as pessoas, meus amigos, assim.
Porque
eu passava, ninguém sabia.
Existia um medo de incomodar?
Então, mas... eu acho que eu não queria me dar conta da minha fragilidade enquanto pessoa. Porque o câncer te fragiliza muito, né? Eu não queria acho que mostrasse a fragilidade, eu não queria ficar fraca. Não queria que ninguém me passasse, ai, coitadinha da Kátia. Não, né? Eu não queria passar isso. E depois eu lidei com isso, eu continuei não querendo ser a vítima. Mas eu aceitava ajuda, eu aceitava falar sobre o assunto. Então, na época, eu acho que eu não queria falar sobre isso. Eu estava muito ocupada cuidando de outras coisas, né? Uma delas é negando, porque a gente nega. E por isso que eu digo, é bom falar sobre o assunto, é bom ver que tem luz no fim do túnel. Câncer de mama tem, a grande maioria tem cura.
Está passando pela pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer seus exames regularmente em função da pandemia. Como que isso afetou a Liga Feminina? Você viu isso acontecer? Se vocês fizeram algum trabalho em relação a isso, o que você diria para essas mulheres hoje, de uma maneira geral, né, em relação à questão da prevenção?
Realmente teve uma baixa muito grande. O que eu posso dizer é assim, não deixe de procurar um médico, não deixe de fazer os seus exames. De acordo com a idade, os exames são simples, são exames anuais. Para quem tem condições, eu diria que não se justifica não fazer exame. Se tu tens plano de saúde, se tu tens condições financeiras, não se justifica, porque câncer de colo de útero, por exemplo, é super comum de ter e tem cura. Câncer de mama, uma vez diagnosticado precocemente, olha, eu acho que eu diria, eu não sou médica, não posso dizer qual é a porcentagem, mas o que eu acompanho é assim, ó, tem uma grande chance de ter cura, porque os tratamentos são ótimos, e uma vez que tu tem o diagnóstico de uma lesão pequena, é fácil de remover, é fácil de tratar. É fácil de tratar no sentido de que existe tratamento. Tratamento nem sempre é fácil, óbvio, né? Tem lá suas dificuldades, quimioterapia, radioterapia. O protocolo é quase sempre o mesmo. São raras as mulheres que têm câncer, que não têm que fazer uma quimioterapia, que não têm que fazer a radioterapia. Mas, enfim, o tratamento ele é simples de fazer, né? E eu diria que é muito importante a gente ter os exames todos em dia. Eu tinha os exames em dia e entre mamografias eu tive diagnóstico, para tu ver, né?
Pois é.
Então, dependendo da idade, tu tem que fazer a cada 6 meses. Dependendo da idade, tu faz menos de um ano, mais de um ano.
E
mas eu acho que
e além
tem
dos
que...
exames também, né? Você tem hoje condições de fazer autoexame?
Sim, o autoexame ajuda bastante, porque é bem isso. Tu descobre um nódulo, né? Ah, vai no médico, por via de dúvida, né? Não vai ficar esperando. Pode não ser nada. A grande maioria, por incrível que pareça, a grande maioria das detecções do autoexame, elas não são câncer, não são tumor, mas eles valem para o alerta, né? Então, eu acho que a mulher precisa sim fazer os exames periódicos. Mulheres carentes precisam procurar ajuda nos postos de saúde que eles encaminham, nas cidades que têm as ligas. Tem liga espalhada pelo Brasil inteiro. Em alguns lugares se chama Rede Nacional de Combate ao Câncer, em outros é Liga Feminina de Combate ao Câncer. Tem por todo o Brasil. Fazem esse atendimento, encaminham, ajudam para as mulheres carentes. É um trabalho muito, muito bacana de se acompanhar.
Muito bom. Kátia, eu queria te agradecer muito pela conversa. Sempre aprendendo. Acho que você tem uma vida aí de transformações, uma história bonita. Sua luta contra o câncer, a sua força. Foi muito bom. Queria te agradecer. E principalmente por trazer, né, essas informações todas durante esse mês, que é o mês do Outubro Rosa, poder compartilhar com os nossos ouvintes. Muito obrigada, Kátia.
Imagina, foi um prazer. Prazer grande mesmo.
O O CI é uma produção Aujoria e no mês do Outubro Rosa, a parceira oficial desse podcast é a Intimissimi, a marca italiana de lingerie e homeware que, junto com a ONG Américas Amigas, vem contribuindo anualmente para ajudar no diagnóstico e prevenção do câncer de mama entre mulheres em estados de vulnerabilidade social. Nos encontramos aqui na semana que vem. Até lá!